A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
A primeira grande rebelião de escravos no Engenho de Açúcar deu origem a uma comunidade que iria durar 100 anos. Foi no final do século XVI, entre os anos de 1590 e 1600, que os escravos de um engenho do sul da capitania de Pernambuco massacraram os proprietários e os capatazes de uma fazenda e fugiram para o mato. Alojaram-se em um dos montes de uma serra fechada pela Mata Atlântica para evitar a perseguição dos capitães do mato e fundaram o maior e mais duradouro de todos os quilombos registrados pela história, o Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, no hoje estado de Alagoas.
A capitania de Pernambuco dos séculos XVI e XVII compreendia, além do atual estado de Pernambuco, também Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. A localização geográfica facilitou o crescimento da República dos Palmares. É que a mata fechada na serra dificultava o acesso dos capitães do mato e facilitava a defesa dos rebeldes.
Os rebeldes, aliás, deviam ser de uma elite guerreira, como explica o historiador Alberto da Costa e Silva, que foi embaixador do Brasil em vários países africanos. Segundo ele, nos séculos XVI e XVII, a maior parte dos escravos trazidos para o Brasil era de prisioneiros de guerras intertribais.
Quer dizer, um grande número deles eram soldados, eram militares e até comandantes militares. Isso explica o êxito que os quilombos tiveram no Brasil. Porque a liderança dos quilombolas... Era militar, era gente que conhecia a tática de guerra, sabia como fazer tranqueira, sabia como fazer fortaleza, sabia como impedir a chegada dos inimigos. Quando você lê o relato dos portugueses e dos brasileiros que deram combates aos quilombolas, você nota a admiração que eles têm pelos recursos de defesa sofisticadíssimos que esses ex-escravos adotavam.
Tudo indica que foram alguns desses líderes militares que se rebelaram naquele engenho ao sul da capitania de Pernambuco, mataram proprietários e feitores e fugiram para a serra. Chegaram à Serra da Barriga não mais do que 40 rebeldes.
Na realidade, havia um grupo muito grande que foi vendido como escravo e que era militar e que envolvia até mesmo lideranças militares. Houve muitos reis, muitos nobres, muitos dissidentes políticos nesses reinos, e eu conheço a história de muitos deles, de vários deles, que foram vendidos para o Brasil. Quer dizer, o grupo que ganhava uma disputa eleitoral para chegar ao rei, a reino, tendia a vender, matar ou vender o grupo derrotado. De maneira que a escravidão foi também castigo e exílio político.
Alberto da Costa e Silva conta que a maioria das mulheres vendidas como escravas a partir do século VII e até o século XVII na África ia para o Oriente Médio ou para o Norte da África, para a África Islâmica, Árabe. Os homens iam para o sul de Portugal e da Espanha, e mais para Açores, Madeira, Cabo Verde e depois para as Américas.
Um outro historiador, Manolo Florentino, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, confirma a tese. Segundo ele, as pesquisas feitas de 20 anos para cá indicam que 70% dos escravos que chegaram à América eram prisioneiros de guerra.
Ou seja, guerra entre etnias, guerras entre aldeias, guerras entre estados e assim sucessivamente. Então veja, naturalmente a maior parte dessas pessoas é fruto de guerras entre estados, porque exatamente as guerras entre estados são aquelas capazes de produzir um volume maior de prisioneiros e, portanto, de escravos a serem exportados e usados internamente.
As razões da rebelião dos negros que fundaram Palmares, do massacre de todos os brancos e mamelucos da fazenda, eram óbvias. Além da formação de guerreiros, a tortura e os maus tratos eram a forma de manter a ordem no engenho. O terror em estado bruto, o medo da tortura e da morte, pacificava o escravo e o tornava dócil.
O historiador gaúcho Décio Freitas, autor do livro Palmares, a Guerra dos Escravos, diz que a sensitiva Sinhás, que nas novelas de Machado de Assis choravam por uma cachorrinha doente, assistiam impassíveis ao açoite ou à mutilação de um escravo.
Os engenhos tinham normalmente três feitores: o da moenda, o da fazenda e o feitor-mor. A intensidade e a crueldade da tortura eram proporcionais ao tamanho da rebeldia. Havia o cepo, o açoite, a máscara de Flandres. Essa máscara de metal era fechada na nuca a cadeado, apenas com pequenos orifícios para o escravo respirar.
O açoite era aplicado pelo próprio feitor ou por um escravo forte. As chicotadas vinham nas costas, no rosto, no peito, nas pernas e nos pés, de forma que o sangue esguichasse por todo o corpo e a pele se desprendesse. Depois disso, aplicava-se sal, vinagre ou pimenta sobre as feridas. E para completar, o rebelde era atirado em uma masmorra. O castigo era sempre aplicado na frente de todos os outros escravos, para servir de exemplo.
Havia também a castração, a mutilação, o corte do tendão de Aquiles que aleijava de forma permanente os escravos fujões. E ainda a destruição dos dentes a marteladas, a amputação dos seios das mulheres, olhos furados com pregos, estrangulamentos e outras técnicas selvagens.
O suicídio de escravos era comum. Era uma fuga àquele inferno em vida. Há registro de mulheres grávidas que provocaram aborto para que os filhos não sofressem aquele martírio.
Um escravo no canavial tinha vida útil de cerca de 5 anos. Mesmo sendo um jovem e saudável guerreiro e tendo sobrevivido à travessia do Atlântico em condições subhumanas. Mas o trabalho braçal na lavoura de cana e no fabrico do açúcar, do melaço, era brutal.
Esses escravos que começaram a chegar ao Brasil no século XVI eram, na maioria, homens e guerreiros, como dissemos. O historiador Décio Freitas fala em uma elite biológica que conseguia resistir a uma viagem em navio negreiro nos séculos XVI e XVII.
O historiador Oliveira Martins, que era racista, que considerava os negros antropologicamente inferiores, verdadeiros primatas, descreveu assim um desembarque de escravos em Pernambuco depois de 3 meses de fome e de uma viagem em condições miseráveis.
À luz clara do sol dos trópicos, aparecia uma coluna de esqueletos cheios de pústulas, com o ventre protuberante, as rótulas chagadas, a pele rasgada, comidos de bichos, com o ar parvo e esgazeado de idiotas. Muitos não se aguentavam de pé. Tropeçavam, caíam e eram levados aos ombros como fardos. Despejada a carga na praia, feito o pagamento pela carga, a fúnebre procissão partia a internar-se nas moitas da costa para aí começarem as peregrinações sertanejas. O capitão voltava a bordo para limpar o porão do navio e achava os restos da carga que trouxera. Havia, por vezes, 50 ou mais cadáveres sobre 400 escravos.
Décio Freitas lembra que o padre Antonio, pseudônimo de um jesuíta italiano, colocava os escravos em pé de igualdade com cavalos, éguas e bois. O escravo não dispunha da própria vida e seu proprietário podia matá-lo, torturá-lo livremente. No século XVI, chegaram ao Brasil cerca de 50 mil escravos. E no século XVII, cerca de 550 mil. Mas voltemos à rebelião que deu origem à República de Palmares.
É, como dissemos, o núcleo inicial que sobreviveu à fuga e chegou à Serra da Barriga era de no máximo 40 escravos, a maioria de homens. levaram enxadas, foices, instrumentos de trabalho, mas pouquíssimas mulheres. Tiveram então que descer e atacar de forma organizada as plantações para raptar negras escravas, índias e até brancas.
Décio Freitas conta que, por causa da escassez de mulheres, elas tiveram um papel da máxima importância no quilombo.
Conforme eu descrevo no meu livro, gozavam de grande importância, devido à extrema escassez de mulheres que havia já no regime escravista, depois até em Palmares. Eles estabeleceram a poliandria, o sistema de uma mulher casada com vários homens.
Décio Freitas informa que há vários documentos de época mostrando que mulheres livres de origem humilde, a maioria mestiças, mas também brancas, fugiram espontaneamente com negros palmarinos. E garante que também nos Estados Unidos, no século XVIII, trabalhadoras braçais escocesas, irlandesas e inglesas fugiram com escravos negros.
Mas os sequestros em Palmares não eram só de mulheres. Faltavam braços para a lavoura e até para a guerra contra os ataques portugueses. A saída foi atacar engenhos para roubar também escravos homens. Esses negros eram então mantidos como prisioneiros. Só quando participassem de um ataque a um engenho, provassem que queriam ficar em Palmares, se tornavam cidadãos livres na comunidade.
Alberto da Costa Silva diz que o núcleo original de Palmares era de origem banto, mais especificamente ambundos, uma etnia oriunda do que hoje é o país chamado Angola. Isso é uma certeza, mas ele acha que Palmares não está ainda bem estudado.
Há muito que estudar sobre Palmares. E há trabalhos sendo feitos em arqueologia de Palmares para ver as relações dos palmarinos negros com os índios e tudo mais. Ainda há muita coisa por estudar em Palmares. Mas pelo que se sabe, pelo que ficaram nos documentos, tratava-se evidentemente de um quilombo banto, ambundo, né? Ou pelo menos com uma elite ambunda.
Costa e Silva diz que a constatação da origem do núcleo inicial dos palmarinos é evidente por causa dos títulos como Ganga Zumba e Zumbi. Também pelos métodos de combate usados para repelir as mais de 40 tentativas de invasão de portugueses e holandeses.
Porque os títulos são todos bantos, os títulos são todos ambundos, alguns são quibundos. Quilombo em umbundo, que é a língua dos ovimbundos, quer dizer uma associação secreta com pacto de guerreiros, com pacto de sangue. E em quimbundo, que é a língua dos ambundos, quer dizer cidade fortificada, quer dizer fortaleza.
A professora de História da Universidade de Brasília, Selma Pantoja, explica que a palavra quilombo veio das guerras que uma liderança feminina na África, a rainha Ginga do reino Ndongo, impôs contra o tráfico de gente.
Naquele reino, o soberano se chamava Nangola, e o nome foi passado ao país com o decorrer do tempo pelos portugueses. O vizinho, Reino do Congo, mais ao norte, na fronteira da hoje República do Congo, antigo Zaire, converteu-se ao cristianismo na primeira metade do século XVI, com a chegada dos portugueses.
Esses congoleses passaram a exigir que se enviassem padres portugueses, construíram igrejas e tornaram-se dependentes de produtos europeus, como tecidos bordados, sedas, veludo, joias e adereços trazidos da Ásia pelos portugueses. Em troca, ofereciam escravos capturados em guerras contra nações vizinhas. A rainha Ginga liderou seu povo contra os ataques do Congo, e os núcleos guerreiros chamavam-se quilombos.
Selma Pantoja explica, então, que houve vários tipos de quilombos também no Brasil, reproduzindo as táticas de combate trazidas da África. O quilombo de Palmares foi um modelo, o mais notável e duradouro. Mas houve outros.
Mas sabemos que eles vão pipocar em toda a colônia a partir do final do século XVI. já tem vários registros, são às vezes quilômetros do tipo do quilômetro, dos quilombos angolano, um mundo, né, em que são itinerantes. Então não tem como provar, né? Mas nós, o que nós sabemos são os registros de reclamações das regiões do interior do Brasil, dizendo que tinha quilombos, né? Que na estrada se assaltava, que havia incomodava a população branca e os centros no interior do Brasil. Que esses quilombos existiam. Existe, por exemplo, o quilômetro do Tatu, né, na região de Salvador, que é um quilômetro que eles encontraram todo o mapa, que é um labirinto para você conseguir chegar, né, que não tem essa forma de quilômetro angolano, mas que significa exatamente o sentido dele é essa de se esconder e de sair para atacar, né, o sistema, o mundo do branco.
Já Décio Freitas lembra que formaram-se quilombos e focos de rebelião de escravos em vários pontos do país ao longo dos tempos de Brasil Colônia.
E outros de menor porte. Na Amazônia houve um grande número, né, de quilombos, sendo que em algumas regiões da Amazônia ainda sobrevivem a alguns antigos quilombolas, como também em outras regiões do Brasil, e sobrevivem em estados, sem dúvida nenhuma, né, de grande atraso, né, de... digamos assim, estagnação, né, histórica.
Mas voltemos a Palmares. Logo, as incursões não eram só para sequestrar pessoas. Os palmarinos passaram a saquear as vilas próximas em busca de armas de fogo, pólvora, ferramentas de trabalho. Aproveitavam para vingar-se, ateando fogo em plantações, destruindo engenhos e justiçando feitores.
Na virada do século XVI para o XVII, a coroa portuguesa e o governo geral do Brasil já estavam alarmados com a República de Palmares. Uma carta do padre Pero Lopes, provincial dos jesuítas em Pernambuco, falava do medo de que se repetisse na capitania o que ocorrera em São Tomé. Lá, os negros escravos haviam incendiado as plantações, destruído os engenhos e posto para correr os portugueses que conseguiram fugir do massacre.
A primeira expedição oficial contra Palmares foi organizada pelo próprio governador-geral, Diogo Botelho. Foi comandada por Bartolomeu Bezerra, com capatazes, feitores, oficiais da guarnição, índios e mamelucos. Gente livre, mas miserável, fracassaram inteiramente.
Os palmarinos cresciam no começo do século XVII. A República tinha virado um foco de atração para fugas e outras rebeliões de escravos. Diz Décio Freitas que, ano após ano, formou-se uma rústica e rural República Negra ao sul da capitania de Pernambuco. E bem organizada em uma verdadeira confederação. Havia várias aldeias próximas confederadas, com um chefe geral, eleito, e com idioma próprio.
Já que os traziam da África em diferentes línguas, e muitos deles tinham aprendido português, então eles criaram uma espécie de patuá, uma espécie de dialeto, que tinha elementos da língua portuguesa e de línguas africanas, e de compreensão tão difícil que os portugueses, nos entendimentos, nas negociações diplomáticas com eles, necessitavam de intérprete.
Esses intérpretes, claro, eram os habitantes das vilas próximas, que tiveram que conviver e negociar com os palmarinos ao longo de várias décadas. Palmares se tornou uma nação independente no coração da colônia, em permanente estado de guerra com a vizinhança, mas também com relações comerciais.
No começo, o pessoal de Palmares vivia de caça, pesca nas lagoas e rios e da coleta. Com o aumento da população, diversificaram a produção. Criaram uma economia mais complexa, como diz Décio Freitas. A metalurgia do ferro foi decisiva. Deu a Palmares a dignidade de nação que lhe faltava no começo.
E a metalurgia tinha o mesmo caráter honroso que tinha na África. Era o trabalho que criava os instrumentos da guerra e da agricultura. não há evidência, segundo Décio Freitas, de que os palmarinos tenham copiado as armas de fogo portuguesas. Mas fizeram lanças, espadas, facões, foices, enxadas. A metalurgia era comum na África, como conta Alberto da Costa Silva.
Não só do ferro, mas do aço. Os portugueses compravam espadas de aço na África e machados de aço na África. O que eles não produziam era grandes lâminas. Quer dizer, eles não tinham chegado ao estágio que tinham chegado os japoneses, que já produziam grandes lâminas. Mas o aço africano e o ferro africano era de altíssima qualidade, e há testemunhos, tanto do lado ocidental como do lado oriental, há testemunhos de época que comprovam isto.
Roberto da Costa e Silva vai além. Quem introduziu a metalurgia no Brasil, bem como as técnicas de garimpagem, foi o negro africano.
Quem ensinou os portugueses no Brasil a fazer ferro foram os africanos. Os primeiros fornos de fundição de ferro no Brasil eram fornos africanos. Foram os escravos que os fizeram.
O embaixador e historiador explica que os portugueses não trouxeram técnicos em metalurgia nem de qualquer outra especialidade para o Brasil.
Trouxeram soldados, degredados, trouxeram gente de outra natureza, agricultores, lavradores. De maneira que, pelo menos em muitas partes do Brasil, foi o negro que ensinou, que foi o negro que introduziu a metalurgia de ferro. E também as técnicas do garimpo. Muitas das técnicas do garimpo de ouro em Minas Gerais, e há um livro do Aires da Mata Machado Filho muito elucidador nesse sentido, são técnicas africanas.
Mas Alberto da Costa e Silva informa que, apesar da habilidade agrícola, metalúrgica, militar e até política, há um detalhe curioso sobre Palmares.
Possivelmente havia gente de tudo, porque havia até brancos em Palmares, é o que consta, havia brancos, havia perseguidos, havia degredados, havia mulatos, havia índios. Não é? Até o fenômeno curiosíssimo de que as investigações arqueológicas que lá estão sendo feitas têm revelado que a cerâmica é toda indígena e que praticamente não há cerâmica africana.
Os palmarinos plantavam milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, batata e legumes. E Décio Freitas conta que antes do plantio havia uma grande queimada. Vamos a um trecho de Palmares, A Guerra dos Escravos, de Décio Freitas.
A preparação da terra, a semeadura e a colheita se faziam coletivamente. Celebravam o término da colheita com uma semana inteira de festejos, em que todos folgavam, dançavam, comiam e bebiam. Mantinham também extensos pomares com toda a variedade de árvores frutíferas.
Os palmarinos criavam ainda galinhas e porcos, pescavam, mas não criavam gado bovino, apesar da excelente pastagem disponível e da possibilidade de roubo de gado das vilas e fazendas próximas. Embriagavam-se com o vinho que fabricavam das palmeiras. A propriedade da terra era coletiva, como nas missões dos jesuítas.
O quilombo dos Palmares chegou a ter 4 povoações, que poderíamos chamar de cidades. A capital, onde morava o principal líder, era Macaco. As cidades eram a base de paliçadas de pau a pique. Mas Subupira e a capital Macaco chegaram a ter muros de pedra. Várias casas eram de madeira coberta por palha.
As maiores povoações chegaram a ter até 4 ruas principais. Para se chegar a uma das cidades palmarinas, era preciso transpor armadilhas, como fossos disfarçados por galhos e vegetação rasteira. No fundo dos fossos, espetos mortais.
As roças e criações de porcos e galinhas circundavam as povoações. Cada uma era autossuficiente em alimentos. O trabalho na lavoura era diário. E ao anoitecer, os homens revezavam-se na vigília contra animais predadores ou daninhos.
Décio Freitas diz que, antes da chegada e dos ataques holandeses, cada povoado de Palmares era independente até politicamente, tendo seu próprio esquema de defesa. Depois, houve a necessidade de sistemas militares conjuntos contra ataques de fora.
A água era depositada em cisternas de pedra ou de madeira. E em cada povoação, havia oficinas de artífices, mercado e depósito de material e de alimentos. Décio Freitas explica que os documentos não permitem uma análise profunda da organização política. Mas parece claro que cada povoação tinha um chefe, escolhido pela força, inteligência ou destreza.
Mas as decisões destes chefes eram controladas por um conselho, uma assembleia, que não era de velhos, como nas aldeias de índios. O roubo, a deserção, a traição e até alguns casos de adultério eram punidos com a pena de morte.
A religião era um sincretismo, que misturava crenças africanas, indígenas e o próprio cristianismo. Décio Freitas conta que o sincretismo, a mistura de religiões, foi uma esperteza política de Palmares.
É que na África, a religião era um fator de guerra e desunião entre as nações. Esta guerra religiosa foi transplantada para o Brasil e impedia a união dos escravos. Tanto que o Conde dos Arcos, governador da Bahia, permitia os batuques e rituais, porque era um fator de divisão entre os escravos. Para ele, para o Conde dos Arcos, a desgraça comum acabaria por unir os negros, o que seria perigoso, disse ele numa carta.
Os Aoguimés viriam a ser irmãos dos Nagôs, os Jegôs dos Awassás, os Tapas dos Sentis, e assim os demais. E grandíssimo e inevitável perigo assolará e assombrará o Brasil. A desgraça tem o poder de fraternizar os desgraçados.
Por isso, os líderes de Palmares incentivaram um sincretismo que abafasse velhos conflitos.
Palmares tinha uma população de cerca de 3 mil habitantes quando os holandeses tomaram Pernambuco em 1630. Com a invasão holandesa, Palmares se fortaleceu. A guerra entre holandeses e portugueses facilitou a fuga de grandes levas de escravos para o quilombo. Mais do que isso, o exército português no Brasil se enfraqueceu e permitiu ataques e saques a fazendas, vilas e engenhos, roubos de carregamentos e comboios.
Com a tomada de Angola em 1641, os holandeses encheram novamente Pernambuco de escravos negros importados de lá. E os métodos de tortura dos holandeses eram tão ou mais cruéis do que os dos portugueses.
É, os holandeses introduziram novidades, como a morte lenta por crucificação, a fratura de ossos do corpo a marteladas, a suspensão dos corpos em ganchos presos na carne, com a vítima exposta ao sol durante todo o dia, a amputação de mãos e pés, o estraçalhamento de narizes.
Os juros impostos pelos holandeses aos senhores de engenho faziam com que cada escravo fosse mais explorado para reverter o prejuízo. E Palmares se fortalecia em Alagoas. Na década de 1640, todo o norte de Alagoas foi praticamente abandonado pelos portugueses e controlado pelos palmarinos.
Em volta de Olinda e Recife, bandos de negros fugidos, fortemente armados, também atacavam, fingindo-se de guarnições enviadas pelos portugueses da Bahia. Conta Décio Freitas que o chefe de um desses bandos, os mais cruéis, intitulava-se O Previsto, e saqueava e matava sem piedade em engenhos e caravanas. Mas esses grupos nada tinham a ver com quilombos ou com palmares.
Os guerrilheiros de Palmares chegaram a bloquear o caminho entre Recife e o sul da capitania de Pernambuco. Revoltado, Maurício de Nassau proibiu negros e mulatos de portar armas de qualquer tipo, sob pena de morte. Armas, disse ele, só para pessoas de qualidade e de confiança. Ou seja, brancos e índios cooptados pelos holandeses.
Nassau organizou uma grande expedição para destruir o quilombo. A essa altura, já havia Palmares Grande, às margens de um afluente do rio Paraíba, com 6 mil habitantes, e Palmares Pequeno, perto de Santo Amaro, com 5 mil quilombolas. Palmares era uma ameaça real.
Áureos de Nassau chegou a infiltrar espiões, mulatos, negros e índios, que foram viver em Palmares Grande e Palmares Pequeno. Estavam encarregados de fornecer informações e depois liderar ataques contra as comunidades de ex-escravos. Eles realmente deram bastante informações, mas não lideraram expedição nenhuma.
O primeiro ataque feroz dos holandeses contra Palmares foi em 1644. O comandante foi um tal Rodolfo Baro, que levou 1.100 homens, entre mercenários brancos armados de mosquetes e espingardas, índios com arco e flecha e mulatos com facões e espadas. A tropa retornou depois de vários combates, mas sem derrotar Palmares Grande.
A tática dos ex-escravos era de guerrilha moderna. Recuavam até sentir a desorganização do inimigo. Aí atacavam de surpresa, faziam grandes estragos e fugiam de novo, desnorteando o adversário. Pelo caminho, deixavam vários tipos de armadilhas.
Depois foi a vez da expedição comandada por João Blaar, um sanguinário e violento holandês especialista em emboscadas, de cabelos e enormes bigodes vermelhos. Blaar era um dos generais de Maurício de Nassau, encarregado das execuções e das torturas.
Blaar partiu da localidade que hoje é a cidade alagoana de Pilar em fevereiro de 1645, com um exército de mercenários brancos, índios e mamelucos. Subiu o rio São Miguel, seguiu para o norte e pegou o rio Paraíba. Chegou ao norte de Alagoas, onde encontrou uma cidade palmarina abandonada.
Seguiu adiante, uma marcha penosa pela Mata Atlântica fechada. Depois de 20 dias e 65 milhas, cerca de 100 quilômetros, a tropa de João Blaar chegou a um canavial de mais de 3 quilômetros de extensão. Os soldados atravessaram o canavial.
Chegaram então a Palmares Grande, que estava inteiramente abandonado. A esta altura, caiu uma chuva torrencial, o que tornou a marcha um sacrifício quase insuportável. Depois de mais de 3 dias, acharam outra povoação, igualmente abandonada. Vários soldados caíram nos grandes buracos camuflados feitos pelos palmarinos e se feriram gravemente nos espetos da armadilha.
Feridos com desinteria, febres e outras doenças, fome, castigados pela chuva, com alguns mortos, João Blaar e seus homens desistiram. Iniciaram a penosa jornada de volta, derrotados pela astúcia dos quilombolas.
Foi a última expedição enviada pelos holandeses contra Palmares, porque logo os senhores de engenho portugueses se rebelaram contra o domínio holandês e a guerra recomeçou com força.
Palmares chegou em seu auge a ter 20 mil habitantes. Nenhuma cidade brasileira àquela época tinha tanta gente. Talvez só a capital, Salvador. No próximo programa, o apogeu de Palmares. Gangazumba, o negociador, e Zumbi, o guerreiro que preferiu a morte a qualquer tipo de acordo com os portugueses. Brasil 500 Anos é um programa da Rádio Senado FM. Tchau.
A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.